Papo aqui com a Rita Erickson sobre o que pensam os animais. Tem uma história muito bonitinha nessa matéria da Super Interessante, Rita, que diz que um estudo divulgado pela própria matéria conta que um macaco rhesus, que é um primata asiático, quase morreu de fome para não causar sofrimento aos outros. Isso porque ele tinha que apertar um botão para ganhar comida, mas cada vez que o fazia, outro macaco levava um choque. Ao perceber isso, O macaco chegou a ficar 12 dias sem apertar o botão. Ou seja, teve ali pena, né? Foi solidário ali aos colegas, porque, enfim, eles levavam um choque a cada vez que ele pedia comida. É. E ele ficou sem comer durante 12 dias. Acontece isso com cães e gatos? Eles também têm pena um do outro? Eles têm esse sentimento?
Eu só poderia te responder isso assim se tivesse um estudo semelhante, né? Porque ciência não dá para adaptar. Uhum. Ou você faz um estudo idêntico, repete tudo igual, ou você... Mas a gente percebe que eles têm alguns sentimentos de solidariedade, animais que vivem juntos, se ajudam, até porque a espécie canina é uma espécie de caça coletiva, eles se unem para caçar, uhum, para defender território. E a gente percebe também que eles se abatem com o sofrimento do outro. É muito comum, um tá doente, ele fica por perto, fica meio deprimido também, meio jururu. Agora, é difícil dizer. O gato, que é muito reativo a cheiros diferentes, a gente observa o contrário. E é bem esquisito isso. Você tem que estar com um gato doente e, às vezes, os outros gatos da casa atacam aquele doente.
Mas por quê?
Eu acredito que seja por conta desses cheiros diferentes. Principalmente quando o gato vai à clínica e volta impregnado de informações olfativas que nós humanos não conseguimos detectar, os outros gatos da casa caem de pau em cima dele. Inclusive, é uma boa dica para as pessoas tomarem cuidado quando chegar em casa com um gato que estava hospitalizado
clínica, ou
que foi operado, ou de pet shop também.
Uhum.
Bota o gato dentro de casa e sai para ginástica, cuidado que
você pode encontrar coisas não tão agradáveis.
A gente pode fazer,
né,
uma aproximação assim, devagarzinho.
Agora, Rita, eu queria te perguntar aqui, fazer a pergunta da Fabiana, como eu prometi. Ela fala o seguinte: sobre o tema de hoje, gostaria de saber se é verdade que os cães é que escolhem seus donos, pois comprei um cão de presente para minha mãe e com o tempo ele acabou me escolhendo como dona, me seguia pela casa o tempo todo sem que eu tivesse ensinado isso a ele. Será que o fato de eu dar mais atenção a ele do que as outras pessoas acabou provocando isso? E aí eu só vou emendar com uma história que eu vivi mesmo. Tem uma labradora de 12 anos que ela tinha 7 anos quando ela conheceu o meu marido, e ela escolheu o meu marido como dono. De fato, ela escolheu o meu marido como dono. Assim, você vê, é muito claro quando chega em casa, chegou eu e ele, por exemplo, em casa, ela vai direto nele. Aí quando ela acaba de fazer toda a festa, ela lembra que eu existo. Exatamente. Então, eles escolhem, eles fazem essa escolha, e por que fariam isso?
Eu acho que aí tem um pouquinho de interpretação humana, mais uma vez, porque os cães, eles seguem seus líderes, sempre. O objetivo deles é obedecer, seguir, observar, prestar atenção o tempo inteiro no líder. E muitas vezes a pessoa que ganhou o cachorro para ser a dona pode ser até quem alimenta. Às vezes as pessoas ficam muito chateadas com isso, mas sou eu que alimento e ele gosta mesmo é do fulano. Mas se esse fulano é um fulano com uma hierarquia alta, digamos assim, dentro de casa, ou basta ser homem, porque os cachorros percebem muito bem essa dominância masculina.
Mas
feministas de plantão, calma. Isso é uma coisa bem animal.
A gente está falando do mundo animal, mas é pelo cheiro do hormônio mesmo?
Por cheiro, por tom de voz, por tamanho, por pegada forte, a energia do movimento da pessoa mais forte, isso é muito comum. E as pessoas não têm que ficar chateadas por causa disso, porque o amor pode ser enorme e ele está simplesmente seguindo o seu marido porque ele é o líder, na cabeça da Cuca, ele é o líder da matilha. Uhum. Não tem nada a ver com esse...
Não, eu acho uma graça, na verdade, eu não fico... Eu acho
tem
que
gente
ninguém
que
tem que ficar com raiva do animal por causa disso, gente, pelo amor de Deus. Eu acho uma gracinha, na verdade, porque ela não sabia da existência dele. Quando ela soube, ela...
É, uma casa de mulher.
It will be forever. É lindo. Eu acho aquela cena incrível, entendeu?
É legal de ver, mas a gente acaba interpretando mal, essa história, escolher o dono, isso é uma coisa que a gente inventou. Ele tá seguindo o líder.
Sim, não é nada de escolha de dono, porcaria nenhuma. É tudo na nossa cabeça, tá vendo?
Exatamente, isso é uma coisa que quem inventa somos nós.
Exatamente, então vamos tratar de pensar em outra coisa, né?
Mas tá, leva aí. Ele pra correr, tá?
É, mas tá aí, respondida.
Ensina os truques.
A pergunta da Fabiana. E a gente volta no próximo bloco, agora a gente tem música. Ah, deixa eu só lembrar aqui, o site da Rita é o bichosaudável.com.br. Tudo que a gente fala aqui sempre tem posts relacionados aos nossos assuntos aqui, e também tem toda a parte, tem nos nossos podcasts lá no sulamericaparadiso.com.br e tem no site dela também. E para marcar consulta, se você quiser atender, se você quiser levar o seu bichinho, enfim, lá na Vet Clinic, é 2294-0882, 2294-0882. Agora a gente tem música, vamos com Shania Twain.